Joyce, estamos assistindo agora, tudo bom com vocês? Estamos começando agora o terceiro episódio do Linecast. E hoje temos uns assuntos bem legais. Vamos falar sobre James Gunn, vamos falar sobre Capitão Marvel e vamos falar sobre Vingadores Ultimato. Estou aqui com vocês, eu, Geal, nerd mais sexo da internet, e um convidado de sempre aqui, Matheus. Fala com eles, Matheus.
Fala aí, galera. Tranquilidade.
É nóis, passa. E agora vamos começar soltando a vinheta. Vamos soltar a vinheta de novo porque ficou muito baixo. E é muito bom ter vocês aqui de volta, galera. Vamos agora começar falando sobre nossos assuntos legais aqui. O primeiro assunto de todos é uma notícia recente que saiu, que todo mundo viu, que é James Gunn de volta no trabalhinho dele com a Disney, dirigindo e como roteirista também, de Guardiões da Galáxia Volume 3, depois do trabalho que ele fez com Guardiões 1 e Guardiões 2. Fala, Matheus, o que você acha dessa parada?
Bom, assim, pra ser sincero, como fã do universo da Marvel, como fã de Guardiões, eu gostei muito. Ele construiu todo esse universo, né?
De Guardiões.
Tipo, ele transformou o elenco C, elenco D da Marvel, em uma franquia muito, muito famosa, muito grandiosa. Então, eu acho que ele tem muitos méritos nisso. Como fã, eu achei muito bom. Pois só é. Que existem ressalvas, né?
Depois que o James Paul Gunn saiu da Marvel, eu já tava imaginando que eles poderiam fazer alguma paradinha que fosse dar certo pra poder trazer ele de volta ou substituir ele por alguém à altura. E existe aquela galera que acha que não encontraram alguém à altura do James Gunn e trouxeram ele de volta. Eu já acredito que eles dispensaram o cara só pra baixar a poeira. Foi aquela coisa de, cara, tu fez merda, mas foi há muito tempo atrás. Então vamos te afastar só pra baixar um pouquinho a poeira, pra ver o público que realmente quer você nos Guardiões, e a gente deixar a galera te chamar de volta e a gente te trazer de volta. Acho mais ou menos uma coisa desse nível.
Não, é tipo, essa situação é mais ou menos como quando você termina um namoro, aí você ainda tem expectativa, ou os dois lados têm expectativa de voltar, aí você termina e continua conversando, sabe? E houve boatos, né? Tem boatos que eles estavam conversando há muito tempo. Eles nunca pararam de conversar. Então, assim, sempre teve esse lance de talvez voltar. Pra ser sincero, o que ele fez, nós não estamos defendendo ele do que ele
de
fez.
De jeito nenhum.
Foram piadas de muito mau gosto.
Comentários. Alguns não foram nem piadas, foram comentários mesmo.
Comentários de muito mau gosto.
Que mostrou um ser humano meio desprezível.
É, mas assim, isso já faz tempo. Foi 10, 11 anos atrás. Pode ser que ele tenha mudado? Pode. Quem sou eu? Quem somos nós pra julgar o coração de uma pessoa?
Pois é.
Pode ser que ele tenha realmente se arrependido, mas só quem está ali no dia a dia que vai saber.
Ué, o próprio elenco de Guardiões da Galáxia estava querendo muito que o cara voltasse. Eles estavam indignados com a saída dele da Disney e estavam ali loucos para trazer o James Gunn de volta. Então a gente pode imaginar que ele possa realmente ser uma pessoa boa. Que o passado dele tenha ficado pra trás. Ele até pediu desculpa pelos tweets dele. Pode ser realmente que ele tenha reconhecido que ele foi um babaca e que hoje em dia ele é uma pessoa diferente. Ou pode ser que não, pode ser teatro também, não sei. Eu não tô aqui pra julgar. Eu tô aqui pra assistir os filmes da Marvel e julgar os filmes da Marvel, não as pessoas que estão no filme.
Complicado. Teve até um boato, não sei se é realmente verdade, que o elenco de Guardiões fizeram, não, o elenco fez um abaixo assinado para que ele não fosse demitido. E o David Bautista, que interpreta o Drax na franquia, ele ameaçou sair do papel.
Verdade,
Se o James Gunn saísse da função de diretor e roteirista.
É, foi um momento meio complicado, meio tenso, mas temos o James Gunn de volta agora. Então, o que a gente pode esperar é ter um bom filme dos Guardiões da Galáxia chegando aí, já que eles não conseguiram encontrar alguém que pudesse, de fato, substituir o James.
Ah, mas não ia encontrar, cara. Teve até um boato do Taika Waititi assumir, mas, assim, a personalidade era o James Gunn. Foi ele que inventou a parada, entendeu? É tudo obra dele, assim. ele se baseou nos Guardiões, dos personagens, mas aquele universo ali, aquele tom é dele. Então, e já tava até o roteiro pronto, né, de Guardiões 3, tinha um roteiro pronto já, né?
Sim, sim.
E iam ter que alterar ou fazer outro roteiro. Sei lá, cara, eu acho que se ele não voltasse, eu acho que esse filme não iria sair, e se saísse, iria demorar muito.
Você que tá nos vendo aí pelo YouTube tá percebendo que eu estou incomodado aqui, tô suado. O ar-condicionado tá ligado, tá no máximo, mas tá calor. Gente, Rio de Janeiro é uma coisa de louco, cara.
Nossa senhora.
Tá difícil demais.
Tava no Alasca.
Tá complicado. A gente tinha agora uma convidada, que é a Laís. Se você não acompanha o nosso blog, trate de acompanhar, que o nosso blog é bem legal. E a Laís tá fazendo umas colunas bem legais. Não sei se você já chegou a ver.
Já.
Algumas colunas que ela tem colocado lá. É uma pessoa ativa, com bastante coisa interessante pra poder falar. E a gente ia convidar ela pra poder participar desse episódio do podcast, mas não pudemos. Então, deixa pra próxima, vai ser bem interessante. E se você aí que estiver nos assistindo agora pelo YouTube, ou estiver nos ouvindo pelo Deezer e pelo Spotify, você pode também participar desse episódio. É só você entrar em contato com a gente pelo blog da Nerdline ou pelo Instagram do Matheus Terra, que é @m_terrac. Eu tô sem Instagram, se você percebeu aí que eu não tô postando mais nada há muito tempo. Surpresa, eu tô sem Instagram, eu excluí meu Instagram. Eu devo voltar aí um tempinho pra frente.
Revoltou.
É, eu vou voltar, eu fiquei meio revoltado, mas eu vou voltar mais pra frente aí, começar do zero um Instagram bem massa, bem legal, com umas postagens bem bacanas, organizadinho, mas enfim, beleza, James Gunn, essa é a nossa ideia a respeito do cara.
Não, mas outra coisa interessante é que ele já tinha assinado o contrato pra fazer Esquadrão Suicida 2.
Sim, verdade.
E ele vai ser o primeiro, o que eu achei muito legal dele, foi uma atitude de homem, realmente, tipo, ele vai terminar Esquadrão, todas as filmagens, e quando ele terminar Esquadrão, que ele vai assumir Guardiões. Então vai demorar muito pra sair esse Guardiões 3 aí. Pode
Mas a gente
um
agora
tempo.
Já pode esperar pelo menos um Esquadrão bem legal.
Um bom filme, vai esperar Topzão. Um ótimo filme. Mas vai demorar muito.
É. Mas entrando agora no segundo assunto, Capitão Marvel. Meus amigos, minhas amigas, se você não assistiu Capitão Marvel depois de umas duas semanas aí de estreia do filme...
O problema é seu.
Eu sinto muito, mas vai rolar spoiler. Não tem como falar de Capitão Marvel logo em seguida entrar em Vingadores Ultimato sem falar uns spoilers do filme. Se você não liga, segue direto com a gente. Se você liga, então, perdão, mas vamos seguir uns spoilers aí, né? Beleza, Capitão Marvel. Vamos começar falando sobre as críticas do filme. Eu tenho a minha própria crítica que eu postei lá no blog da Nerdline. Foi uma crítica bem pessoal minha e bem detalhada mesmo. Eu levei tudo bastante em consideração. Levei em consideração também o ambiente horrível que eu estava, né? Eu assisti num cinema que não foi uma experiência única, não foi um mundo de total imersão. Foi uma parada complicada. Eu assisti em Cabo Frio, não sou de Cabo Frio, mas assisti em Cabo Frio, e a sala do cinema tava com 3D muito zoado, tinha horas que parecia que eu tava sem óculos, meu irmão também tava comigo, reclamou bastante do 3D, o áudio tava horrivelmente baixo, a galera toda do cinema tava reclamando, a gente esperava os momentos que não tinha fala, que era silêncio do filme, pra gente gritar pra aumentarem o volume, não aumentaram o volume, então foi uma experiência ruim.
Qual o nome do cinema?
Cine Araújo. Então.
Cine Araújo, patrocina nós aí.
É, só não processa nós.
É,
porque, tipo assim, se você mora em Cabo Frio, ou pelas redondezas, e costuma frequentar o Cine Araújo, eu não sei se ele é sempre assim, mas a minha experiência não foi legal. Foi complicado.
Não foi de total imersão.
Não foi de total imersão. Não, não foi com toda a força. Mas eu não vou falar, porque aí já entra em outra marca aí de cinema.
É, pode dar
conflito. E a gente não tá sendo patrocinado aqui, então também não vou divulgar, não.
É, mudar essa moral.
Não vou falar qual é o cinema que eu costumo assistir os filmes, não.
É, os pontos positivos, assim, eu achei a introdução boa. Porque a gente tá nessa vibe de Guerra Infinita, de Guerra Civil também.
Sim.
São filmes grandiosos, com vários personagens, com muita porradaria. Mas esse filme é um filme de apresentação. Então
sim,
tiveram
tava
pontos
introduzindo
positivos.
Ainda Capitão Marvel na ideia lá do público. Eu achei que foi um bom filme, porém, teve crítica que eu achei zoada. Porque tiveram dois lados. Foi meio que esquerda e direita, tá ligado? Teve dois lados extremistas. Teve os extremistas de um lado que exaltaram a Capitã Marvel colocaram ela lá em cima, tipo, The Wonderful do MCU, Capitã Marvel agora, e o Stan Lee, e jogaram lá em cima a Capitã e o filme da Capitã, colocando, nossa, o melhor filme do MCU. Poxa nenhuma, foi nada de melhor filme do MCU, não. Mas também não foi como a galera que tá dizendo que foi uma bosta de filme. Ah, filme ruim, uma bosta de filme horrível, imprestável. Não, também não foi nada disso, não. O filme é um filme bom. É um filme pra você prestar atenção em detalhes, pra você se ligar mais na história, pra você conhecer a personagem e a adaptação que fizeram pra ela nos filmes.
Sim.
O que eu fiquei chateado com a Marvel, assim, na minha opinião, na minha análise pessoal, jogando o filme, não foi a questão da Capitã Marvel em si. Eles já tinham falado pra gente, vamos pegar a Capitã Marvel e ela vai ser a personagem mais poderosa do MCU. Na princípio eu não gostei não, porque Capitã Marvel é uma personagem de classe B, classe C.
Não, B.
Acho
B.
que lá...
Classe B, classe B.
Bem meio.
Já teve Guerra Civil 2 com ela, então... Teve. Então classe B.
É, ela é uma personagem... É, não lá grande coisa é, no, não é no universo dos quadrinhos.
A maior patamar assim, mas ela tá um pouquinho abaixo. Mas...
Então no início eu não gostei muito não. Mas aí, eles fizeram uma adaptação muito legal no filme. Eu gostei da adaptação que eles fizeram. Então isso eu gostei. Então eu falei, poxa, beleza. Temos aí a Capitã Marvel como personagem mais poderosa, que eles estão dizendo aí que vai ser do MCU. Mas ela não pareceu tão poderosa assim. É, no início, tipo assim, pelo menos no filme em geral, ah, tá. Acabou o filme e eu ainda não acho que ela vença o Thor tão fácil. Eu ainda não acho também que o nossa, o Thanos tá encrencado agora. Não, acabou o filme, eu não acho tudo isso ainda. Eu acho ela uma personagem muito boa, eles deram um up muito legal nela pros filmes, mas ainda não acho que ela seja tudo isso que a galera tá exagerando por aí falando dela. Não,
ela é muito poderosa. No início do filme ela tava aprendendo a dominar seus poderes, então ela tava sendo controlada, estava sendo treinada a controlar os seus poderes. Então ela não conseguia liberar toda a sua força. No final do filme, eu acho que achava muito poderosa. Ela conseguia viajar pelo espaço tranquilamente, com aquela roupa. Ela destruiu uma nave como se fosse uma bicicleta, tipo, muito forte. E ela acabou com o exército lá, Kree, com tranquilidade. Não acho que ela seja uma pessoa que vai derrotar o Thanos com manopla, não vai. Assim, na minha opinião, se fizer isso, é muito roubado.
Até porque se ela fizer isso, perde toda a graça.
Exatamente.
Que eles vão fazer. Eu acho que eles não... A galera que tá falando que, nossa, o Thanos tá ferrado, é porque eles não estão entendendo uma coisa. Vocês são fanboys de modinha. Vocês são modinha. Não adianta falar que não são.
Moleque.
Vocês são modinha.
Moleque.
A Capitã Marvel, ela é uma ótima personagem que fizeram agora pro MCU. Ela não é tudo isso nos quadrinhos, mas no MCU foi um ótimo personagem, mas não é tudo isso que vocês estão falando. Mas ela vai ser uma boa ajuda pros Vingadores, mas mesmo que ela fosse tudo isso que vocês estão falando, ia estragar toda a história pros Vingadores, porque ela ia chegar, pronto, matei o Thanos, acabou. Não.
Acabou o filme.
É.
A gente não tá esperando por isso.
Vai dar 20 minutos de filme e acabou o filme.
Então ela não é tudo isso, porque ela não pode ser tudo isso e porque vocês de fato estão exagerando bastante aí seus modinhas. Mas
eu realmente eu não acho
modinha,
ela.
Nossa,
eu acho ela no
raiva.
Mesmo nível do Thor ali, ou então mais fraca. Eu não acho ela mais forte que o Thor, não. Pelo menos no universo da Marvel. Não achei mais forte.
No universo Marvel, ela não costuma ser mais forte que o Thor, não. Ela não é mesmo mais forte.
É, não é.
Nos filmes, ela parece que tá aí batendo num patamar legal com o Thor. Tá chegando ali...
Casalzão.
Dá uma briga legal. Casalzão. Aí a gente já entra... Depois, vamos
depois.
Falar do Thor com ela aí depois. Mas enfim, o filme nos trouxe umas coisas interessantes. A primeira coisa que eu não gostei, que aí já vem um spoiler. Pra quem não entendeu que a gente vai falar spoiler, lá vem um spoiler aí. É Skrull. Beleza, a gente tava esperando aí uns vilões muito maneiros pra entrar na saga Invasão Secreta. Uau, aquela coisa. Mas o que a Marvel fez? Os Skrull não são os vilões dos filmes, os vilões são os Kree. Eu tava até esperando que os Kree não fossem bonzinhos.
Ué,
é
tá
a raça do Ronan. Eles fazem umas merdinhas aí que de vez em quando até nos quadrinhos aparece. Mas beleza, eu já tava esperando que eles fossem ser meio maus e tal. Pra ter todo aquele lance de a Capitã Marvel falar, ué, mas vocês e tal. É, tava esperando. Mas não esperar que os Skrulls fossem ser os mocinhos. É claro, existem Skrulls bons nos quadrinhos. A gente não pode jogar isso de lado. No próprio filme, eles apresentaram personagens Skrull que, de fato, nos quadrinhos eles são do bem. Então, aí já divide o universo. No início, eu tava muito chateado. Falei, poxa, os Skrulls não podem ser do bem. Mas aí, o Matheus até falou comigo, meu pai falou comigo, e realmente, pode ser que eles apresentaram os Skrull que são do bem. É. Mas os Skrull do mal estão por aí.
É, realmente. É que nem se pegar a Terra, pô. Tem pessoas boas na Terra e tem pessoas ruins. Então os Skrulls podem ser assim. Eles podem ter apresentado pessoas boas e podem ter pessoas ruins. Então é relativo. É um planeta, né? Então são vários indivíduos diferentes.
E o que acontece? Pode ser realmente que tenha uma invasão secreta, ou não, sei lá, uma coisa mais pra frente. E existem alguns indícios que nos mostram o que pode estar por vir. Muita galera aí tá falando sobre o que vai vir aí pela frente. Pode ser o Doutor Destino trazendo o Quarteto Fantástico, aí só oficializando a compra da Fox pela Disney. Que deve oficializar agora no dia 20. Né? Estamos ansiosos, o coração aqui é mil.
Nossa.
Deus!
Mas quarta-feira.
Aí, quarta-feira, vou ficar ali no celular esperando sair a notícia. Mas beleza. Ainda não confirmou nada. Porém, pode ser que exista uma invasão secreta lá pra frente e tal. E eu não acredito que o Dr. Destino vai aparecer tão depressa, porque existem duas teorias. A primeira teoria é a invasão secreta ainda. Ué, mas os Skrulls não eram do bem no filme? Então, existem Skrulls que são do mal. Os que apareceram eram do bem. E existe ainda uma ideia interessante. Eu vi hoje, antes de começar a gravar o podcast, que uma cena aí do Capitão Marvel, tava até conversando com o Matheus Terra. Quando ela tá conversando pra poder saber se o Nick Fury é um Skrull mesmo ou não, ela pede pra ele falar algumas coisas pessoais que um Skrull não saberia dizer. Ele diz que ele não consegue comer um sanduíche fatiado pela Diagonal. Mas a galerinha aí da internet, os fãs da Marvel, estavam assistindo os filmes e colocaram no Twitter, isso foram pessoas totalmente distintas que colocaram a mesma cena no Twitter. A cena de Vingadores Era de Ultron, em que aparece o Nick Fury na casa do Gavião Arqueiro, ele mesmo parte um sanduíche na Diagonal e ele come. Ou seja...
Caraca, eu nunca tinha reparado nisso, velho.
Complicado.
Ele vai buscar um negócio assim do além, né?
A galera fica... não tem vida.
Nunca tinha reparado nisso na minha
fica
vida.
Fica direto só assistindo filme da Marvel. Mas aí que tá. Foi um erro de continuidade? Acontece, né? Até nos melhores filmes. Nos filmes da Marvel a gente percebe uns erros de continuidade. Né? Foi um erro de continuidade? Eu acredito que não. Porque foi uma coisa muito específica. Tá falando de quê? Fatiar o sanduíche pela Diagonal. Isso é muito específico. É muito específico. E o que acontece? A gente tá falando de Skrulls e tamo falando de uma coisa muito específica mesmo.
Os Skrulls no quadrinho, ele consegue clonar, né, até o DNA. Então a única coisa que eles não conseguem clonar, vamos dizer assim, é a memória das pessoas, né? As memórias e as aptidões, sei lá, não sei falar. As habilidades. Né, as habilidades das pessoas. Então,
às vezes eles conseguem até simular, mas não chega.
Sim, não consegue. Por exemplo, se pegar um Gavião Arqueiro Skrull, o Skrull não vai conseguir ter a mira que o Gavião Arqueiro tem. Ele vai ter que treinar muito pra conseguir. E se ele consegue disfarçar até o cheiro. Então é realmente complicado de perceber, de se identificar se o Nick Fury é ou não um Skrull.
Pois é. Aí, essa foi só uma primeira aí, vocês que estão nos ouvindo. Se vocês estiverem nos assistindo pelo YouTube, deixe seu comentário aí, ou pelo próprio blog, você pode deixar o seu comentário aí na seção de comentários. O que você acha disso? O Nick Fury é um Skrull? Ou ele foi um Skrull? Ou ele às vezes é Skrull, às vezes não é Skrull? Ele é tipo uma luz, onda partícula, Skrull não Skrull?
Ah, mas falar, é uma decisão muito ousada da Marvel.
É,
porque
complicado.
O Nick Fury é um personagem muito importante no universo. Foi que começou a universo, vamos dizer assim, a iniciativa Vingadores.
Sim.
Então, ele que ajudou a acabar com a Hydra em Soldado Invernal, Capitão América Soldado Invernal. Então, ele é um personagem muito importante. Então, transformar o Nick Fury num Skrull é uma parada meio bizarra, né, cara?
E aí a gente entra agora na segunda teoria que a galera tá cogitando bastante, que é a teoria do próximo vilão do universo MCU. Ah, mas isso eu vou deixar pra depois. Vamos agora começar com as suas observações, Matheus, sobre Capitã Marvel.
Assim, eu achei um filme bom, não é o melhor filme, chega nem perto de ser o melhor filme do universo da Marvel, nem perto. Mas também é melhor do que bastante filme. Tem uns filmes também da Marvel que são horrorosos.
Fiquem ligados porque vai ter no blog outro dia aí mais tarde. A gente vai fazer um top 10 piores filmes da Marvel e um top 20 piores filmes de super-heróis.
Da história.
Mas é claro que a gente também vai fazer um top 10, um top 20 melhores filmes da Marvel, melhores filmes de super-heróis.
Sim.
Eu só não vou botar top 10 da DC porque não tem. Não tem nem 10
rapaz,
de DC.
Rapaz, vai ganhar hate aí.
Desculpa, é, gente. DC é maravilhosa. Quem me conhece, quem me acompanhava nas redes sociais, sabe que meu herói favorito é o Batman. Sempre foi, sempre será o Batman, provavelmente. Mas os filmes da DC, ela acerta em alguns e erra feio em outros. Então é muito difícil você fazer um top 10 melhores filmes da DC.
É complicado. Bem mas complicado. Enfim. Mas enfim, sobre Capitã Marvel, eu achei um bom filme. Eu achei que a adaptação apresentar a personagem foi bem feito. Mudaram algumas coisas dos quadrinhos. Sim. Mas isso é absolutamente normal. O universo dos quadrinhos pro universo cinematográfico da Marvel são universos diferentes.
Muito diferente.
Eles pegam, eles se baseiam nos quadrinhos, mas eles mudam algumas coisas. E mudaram algumas coisas nesse filme. Mas eu achei que ficou bem feito. É, uma coisa que eu não gostei, a gente vai conversar melhor sobre isso, é a Marvel. Cara, eles mudaram o gênero. Beleza, mudar o gênero é o de menos. Isso não me deixa mal, isso pra mim é o de menos. O problema é que pegaram um personagem importante, um personagem poderoso, e transformaram numa mulher sem habilidade nenhuma. Só pra história girar.
Sim.
Só pra ser a mulher que vai, spoiler, que vai fazer, né, aquele mecanismo e tal, aquela máquina.
É, o motor de velocidade da luz.
Exatamente. E tem um Tesseract ali. Então, aquela mulher, que é a Marvel, só tá ali pra girar a história e acidentalmente dar os poderes à Capitã Marvel. Mas você pegou um personagem importante, o personagem poderia ser aproveitado pra frente no universo, um personagem poderoso, e simplesmente acabaram com o personagem. É uma parada que, assim, me deixou muito mal quando eu vi, assim, Marvel. Falei, mas ué, gente, mas não é assim. Aí eu olhei assim e falei, ah, morreu. E acabou. E acabou o personagem, não vai poder mais usar. Infelizmente.
É, eu acredito que eles realmente descartaram Marvel, mas porque eles não têm nenhum interesse em manter o Marvel pro universo cinematográfico. É um personagem muito bom, poderoso e tal, mas eu acho que eles realmente descartaram por falta de interesse. Que eles agora já tem a Capitã, que é Carol Danvers, carinhosamente apelidada de Carol. A Carol Danvers.
Carol.
Carol. Carolzinha. Aí ela agora já é a Capitã Marvel. Eu acho que depois da Carol eles devem colocar a Mônica, né? Pra viver como Miss Marvel.
Ah, é uma curiosidade. Spoiler de novo. A filha da amiga da Capitã Marvel, esqueci o nome da mulher.
Eu também.
A amiga da Capitã Marvel, que também era.
É porque
piloto.
Nos quadrinhos ela não é um personagem.
É, não existe, né?
Ela
tá ali pra girar.
É uma amiga do Capitã Marvel ali.
A filha dessa mulher é a Mônica, né?
É a Mônica.
E ela nos quadrinhos é a Miss Marvel. Então é já Marvel. Apresentou essa possível personagem.
Muito provavelmente ela vai ser a Miss Marvel do cinematográfico. Até porque ela era criança e agora ela já é uma adulta, né? Na anos 90 era uma criança, agora ela já é uma adulta.
De uns 35 anos, talvez. Por aí.
É, então, se eles tirarem a Carol Danvers de Capitã Marvel, vai ter a Miss Marvel da Mônica e provavelmente até a outra Miss Marvel, que eu me esqueci o nome agora, a Sapatão. Então, tipo, o que mais tem é a opção pra vir depois. É claro que o Capitão Marvel, aquela coisa, mas eles estão querendo... priorizar mais as heroínas femininas.
É, tá.
Então.
Tá em falta, né?
Eu acho que o Capitão Marvel já é alguma coisa que eles não precisam. Então eles realmente quiseram descartar o Capitão Marvel e colocaram a Marvel. Como adaptação, até que eu achei interessante. Se a Marvel tivesse poderes, seria bem mais legal.
É,
se tivesse pelo menos apresentado ela como Capitã Marvel.
Aí acontecesse alguma coisa, ela morresse, mas pelo menos ela tinha poder.
Seria mais legal, poxa. É aquilo, o problema não é ser mulher. O problema é tirarem...
Não, isso é de menos.
Todo
botar um personagem homem como mulher, um personagem mulher como homem, não tem problema nenhum. O negócio é pegar um personagem bem poderoso e simplesmente transformar ele numa senhora sem poderes. E morrer, assim, e acabar um personagem, desperdiçar um personagem que poderia ser muito importante no futuro. Mas fazer o quê?
Pois é. Mas enfim, foi um bom filme, um filme legal, que tem muita coisa pra gente poder prestar bastante atenção, né? Que vai explicar mais pra frente. E pras pessoas que ficaram perdidas e não entenderam, é... Bom, tem o gatinho lá, o Goose. Que é um Flurking, sei lá,
Flurker.
É um bicho, um alienígena, que tem uns tentáculos na boca. É, beleza, ele engoliu o Tesseract e depois cuspiu de novo na mesa do Nick Fury.
Nossa, odeio essa cena.
Essa cena foi um desperdício, né? Mas enfim, foi só pra fazer um alíviozinho cômico. É, pra quem não conseguiu entender muito bem, eu vou explicar pra vocês o que aconteceu com o Tesseract. O Tesseract, ele veio pra Terra lá antes daquela época lá do Capitão América, o primeiro Vingador. Aí ele já estava na Terra ali. Muita coisa já tá na Terra, né? É engraçado como isso acontece.
Aparece do nada assim na Terra.
É na Terra. As joias do infinito foram separadas no infinito.
Aí aparece na
no
Terra.
No universo. Mas duas estavam na Terra. Era logo que a joia da realidade e a joia do...
Do espaço.
Tesseract. Mas enfim, tava na Terra. É, toda aquela história lá do primeiro Vingador, ele se perdeu. Até que encontraram a joia, no caso o Tesseract, antes de encontrarem o Capitão América. Ah, o Tesseract foi parar nas mãos do governo e, consequentemente, foi parar com a Marvel pra poder fazer a história lá do bagulho, do gerador. Gerador não, do motor, de velocidade da luz. Depois foi pro estômago lá do Goose, o Goose cuspiu na mesma Nick Fury, ou seja, ficou na posse da SHIELD. A SHIELD começou a fazer armas com o Tesseract, aí o Loki veio e veio toda aquela história do primeiro filme dos Vingadores que vocês já conhecem. Então só pra vocês ficarem antenadinhos aí no que aconteceu na passagem do Tesseract pela Terra. O Tesseract é rodado.
É, a joia mais rodada do
passa
universo
na mão
de
todo mundo. Não tem dono. Mas enfim, agora... Acabamos de falar de Capitão Marvel, né? Ou tem mais alguma coisa pra falar a respeito do filme?
É, essa cena aí que foi um desperdício, tem os créditos, né? A cena pós-crédito foi o gatinho vomitando o Tesseract.
Mas a outra cena pós-crédito,
não, essa cena é muito boa. O que eu fiquei bolado com a cena do gatinho cuspindo o Tesseract é que, tipo, já tinha mostrado o gatinho engolindo o Tesseract. Porque a boca desse gatinho é um portal pra outra dimensão. Então ele pegou esse... Saiu uns tentáculos da boca dele. Ele pegou o Tesseract pra esconder do Skrull. E esse Tesseract foi pra outra dimensão. E na cena pós-crédito aparece ele cuspindo o Tesseract na mesa do Fury. Só que todo mundo sabia que tava com o bichinho. Se não tivesse mostrado ele engolindo,
seria uma surpresa.
Caraca, tava com o gás o tempo todo. Mas não, todo mundo sabia. Aí fiquei lá 15 minutos parado esperando pra terminar o... pós-crédito, os créditos, aí aparece a cena e cuspindo o Tesseract.
Chato.
Fiquei bem chateado, mas...
Foi uma ceninha até engraçada.
É, mas...
Foi legalzinho, mas, pô... teve a cena que foi lá dentro, assim, voltou, aquela cena gostosa.
Foi boa.
A cena do final de Capitão Marvel, que aparece já Vingadores Ultimato. A cena que já nos mostra, ó, a partir de agora, estamos em Vingadores Ultimato. Que é a cena que tá a galerinha lá e aparece a Carol Danvers dizendo, onde está o Fury? Na hora que eles percebem lá que o comunicador, quando o Nick mandou aquela mensagenzinha pra Capitã Marvel, pager, quando ele para de funcionar e fala, ué, mas não tá mais funcionando, não tá mais enviando a mensagem e tal, não sei o que, aparece a Carol Danvers.
A Viúva Negra pede pra continuar, né?
Pois é, isso daí foi maravilhoso. Tá de parabéns, Marvel. Gostei muito dessa cena.
Não, e essa cena dá pra ressalta como a Capitã Marvel é poderosa, né? Porque tinha ali o Capitão, a Viúva, o Banner, né? Que é o Hulk.
Sim.
E o Rhodes, que é o Máquina de Combate. Estavam os quatro na sala, pelo menos os quatro que apareceram, né? Podia ter mais alguém ali, a gente não sabe. E ninguém percebeu que ela tinha chegado. Ela simplesmente apareceu lá, cadê o Fury? Do nada, ninguém percebeu. Então isso mostra como ela é poderosa, como ela é muito rápida.
Verdade. Aí foi essa situação toda aí, né? Mas... Aí fala, sobre essa cena final de Capitão Marvel. Dessa cena dela introduzindo agora o Capitão Marvel no universo dos Vingadores. O que tu achou de interessante, assim, a mais?
Não, dá pra perceber que é no início do filme.
Sim.
Que você percebe que o Capitão tá com a barba ainda, a Viúva Negra está com o cabelo louro, mais curto. Então dá pra ver que é no início do filme. E basicamente é isso, não deu pra ver muita coisa. Basicamente é isso mesmo.
Mas aí, como eu falei que tinha deixado pra depois, tem um novo vilão aparecendo aí no universo cinematográfico da Marvel, o que é provavelmente uma parada real, né? É uma teoria que pode ser real. A Marvel tá pra fechar, como a gente comentou, a compra da Fox agora na quarta-feira, dia 20.
Deus te ouça.
Ou amém. Mas, se eles fecharem, pode ser que realmente esse vilão surja. E esse vilão não é o Doutor Destino, como muita gente tem falado. Pensem comigo. O que os Skrull falam no filme não é que os Kree expulsaram eles do planeta natal. Eles não falam isso. Os Kree estão perseguindo eles. Quem expulsou eles não é revelado. Eles só falam uma coisa. Nosso planeta foi destruído. Os Kree não destroem planetas.
É.
Agora, quem destrói planeta? Seres celestiais ou um super vilão. Esse super vilão, ele se alimenta da energia vital do planeta. Então, pode ser que eles estejam fugindo desse planeta porque esse ser imenso aí, esse super vilão, chegou, se alimentou da energia vital do planeta e agora tá caçando outro planeta para poder se alimentar. Ok. Por que eu acho que isso é uma boa teoria? Porque Vingadores Guerra Infinita também nos mostra isso. Todo mundo reclamou que Thanos, depois que pegou a manopla do infinito, ao invés dele multiplicar os recursos, ele matou metade do universo.
Metade da galera.
Ele matou metade de todo mundo lá. Por que ele não multiplicou os recursos? Porque se ele multiplicasse os recursos, a vida seria mais abundante, ou seja, energia vital forte pra caramba em todos os planetas.
Renascer mais pessoas, né? Porque...
Exatamente.
Mais pessoas, mais alimentos e mais...
Logo, esse vilão ia se aproveitar e ia se alimentar e ia papar todos os planetas. Ia destruir os planetas, acabando com a energia vital deles. Então, o que o Thanos fez? Eu sei que existe um vilão mais poderoso que eu que se alimenta da energia vital dos planetas. O que eu vou fazer? Pra não trazer ele pra cá, pra não ajudar ele a destruir tudo, vamos acabar com metade da vida nos planetas pra galera continuar vivendo. E não trazer esse vilão pra cá. Quem é esse vilão, Matheus?
Galactus.
Quando eu falo Galactus, não é aquela nuvem ridícula.
Não, aquilo ali
de Quarteto Fantástico, Surfista Prateado, não. Aquela bosta que a Fox cagou no cinema e falou, engole aí vocês. Não foi aquilo, não.
Preta.
Eu tô falando do Galactus mesmo. A Disney Marvel sabe fazer adaptação legal. A Fox não sabe, não. A Disney Marvel sabe. Se bem que o Surfista Prateado ficou...
O Surfista Prateado ficou bom.
Pô, ficou show de bola. Parece um quadrinho humano aqui.
Parece um quadrinho humano e bem poderoso.
É. Então, tipo, pode ser... Isso é uma teoria, tá, gente? Eu não tô afirmando nada. Tô só contando pra vocês como é que funciona essa teoria. Você pode concordar ou não. Se você estiver nos assistindo pelo YouTube, deixe seu comentário aí. Você acha que é realmente uma teoria plausível essa ideia do Galactus ser o próximo vilão do MCU? Ou você acha que não? Se você estiver nos assistindo também pelo blog, você pode deixar seu comentário lá. Se você não vai conseguir deixar o comentário no Deezer e no Spotify.
É.
Mas aí você pode nos preocupar depois. Procura no Twitter. Eu tô no Twitter direto aí. @EuGAOliver. E tem o Matheus também no Instagram. Procura a gente e deixa aí a sua opinião sobre esse assunto.
M_TerraC.
Exato, mal.
Se quiser procurar lá, é só pesquisar.
Beleza, mas Capitão Marvel foi isso aí, gente. Um filme bem legal. Não foi show de bola. Ah, meu Deus, que filme. Mas também não foi, nossa, que filme ruim. Não, foi um filme legal. Um filme bacana.
Um filme razoável, né? Foi um filme...
É.
Deu pra se divertir.
Agora, depois de Capitão Marvel, a gente entra logo em Vingadores Ultimato.
Uhul.
Aí vem a delícia daqueles trailers. O último trailer, então, nossa, mano. Vamos começar descrevendo ele direitinho. A gente começa lá, vendo as cenas, né?
Os flashbacks.
Logo que começa os flashbacks lá, a gente percebe aquele efeito que a Marvel tá sempre usando. Igual o efeito que tá aqui na camisa do Matheus Terra. Você que tá nos assistindo pelo YouTube vai ver que ele está usando o quê? Uma camisa que é toda com cenas de quadrinhos em preto e branco. E no centro está Marvel de vermelho. É o mesmo efeito que a Marvel tá usando no trailer, não é? Que aparece as cenas em preto e branco, realçando apenas a cor vermelha. Aí entram duas teorias. Ou é simplesmente uma homenagem aos 10 anos da Marvel, que embora já tenha passado mais um ano, a gente ainda tá vivendo basicamente no ano passado. Quando se trata de ordem dos filmes, a gente ainda tá no ano passado. Ou pode ser que ela esteja se referindo à joia da realidade. Porque existem duas teorias. Uma é a ideia de que pra os Vingadores consertarem tudo, eles vão ter que voltar no tempo e aparecer ele com aquela roupinha branca lá, delícia. E... ou eles vão voltar no tempo e pegar a joia da realidade, que já estava na Terra, na época lá de Thor, o Mundo Sombrio, estava aqui na Terra, era o... Éter. E ou eles vão voltar no tempo e encontrar a joia da realidade e alterar a realidade, ou o estalar de dedo do Thanos já foi uma alteração na realidade. Talvez o Thanos não tenha acabado com metade da vida do universo. Talvez ele tenha alterado a realidade em que a gente vive. Vamos agora nos incluir nessa ideia de que a gente está vivenciando o universo da Marvel. Vamos entrar nesse mundo de total imersão. Como é que é? Vamos entrar no mundo de total imersão.
Sinta a energia. Não, mas é uma bizarra, hein?
É uma ideia. Porque a Manopla do Infinito, ela não tem simplesmente poder de usar todas as joias ao mesmo tempo. Ela tem o poder de fazer com que todas as joias deem um boost para uma joia só. Então, ou seja, eles poderiam ter dado um ganho para que a joia da realidade faça uma alteração infinita, uma alteração gigante no universo. Então, a gente pode supor, é uma ideia, assim, uma hipótese, de que a cor avermelhada esteja sendo uma referência à joia da realidade. Tu acha plausível?
Cara, pode ser, mas... como é que eles vão recuperar essa joia? Eles vão voltar no tempo? Seria isso?
É, seria basicamente isso. Nessa ideia de recuperar a joia da realidade para poder fazer toda essa alteração, seria eles voltarem no tempo e pegarem a joia da realidade e tentarem consertar o universo a partir dela. Aí eles conseguiriam fazer bastante coisa. Mas fora isso, a outra teoria é de que a realidade já foi alterada. Então a gente não tá vivendo a realidade desde os primeiros filmes, a gente tá vivendo uma realidade diferente. É como se quando o Thanos estalou os dedos, mudou a linha do tempo, mudou tudo. Então, é uma ideia aí.
Ah, eu acho meio complicado. Eu acho mais fácil simplesmente voltar no tempo, pelo reino quântico, talvez.
É, até pela própria joia do... primeiramente seria pelo reino quântico.
Pelo reino quântico.
Porque eles não estão em posse da joia do tempo.
Eles não têm nenhuma joia. Tá tudo com Thanos.
Mas aí é uma joia que poderia entrar em funcionamento depois também.
Eles voltariam no tempo e iriam recolhendo essas joias. E aí depois contra-atacava o Thanos. Porque eles estão sem a joia da realidade. Então como é que eles vão contra-atacar o Thanos sem nada, sem nenhuma joia?
Complica.
Então, se mudou a realidade, eles têm que desfazer isso. Então, quem ficou vai ter que voltar no tempo. Aí entra a parte do trailer onde estão aquelas roupas brancas, que provavelmente são os trajes para viagem no tempo ou viagem no espaço. Eu acho que é viagem no tempo. Então, eu acho muito mais fácil. Voltar no tempo pelo reino quântico e a partir daí você recuperar as joias, aí você mudava.
Sim, verdade. Inclusive a gente vê aquela cena maravilhosa de todo mundo andando em câmera lenta. Só faltava a música Whatever It Takes do Imagine. Whatever It Takes! Porque ele falou Whatever It Takes toda hora. Aí vamos conseguir isso. Whatever It Takes, Whatever It Takes,
Puxa,
Whatever
que
It
custar.
Takes. Só mandavam Whatever It Takes. Aí eles andando em câmera
CQC.
Lenta.
CQC. Lembra disso? Nostalgia CQC. Vamos nostalgia, né?
Mas custe o que custar, beleza. E nessa cena, a gente vê a Nebulosa e o Tony Stark junto com eles vestindo lá a roupinha de viagem no tempo.
Agora, como que eles voltaram pra Terra?
E será que eles realmente voltaram pra Terra?
Essa é a questão. Porque a gente fez um podcast aqui mês passado, retrasado, não lembro. Que a gente criou algumas teorias, né, algumas suposições de quem salvaria o Tony Stark e a Nebulosa em Titã.
Pois é, eu retiro totalmente a minha ideia de que a Capitã Marvel vai salvar os dois.
Já ganhei uma
aposta.
Eu apostei no eu apostei em duas possibilidades. No Rocket e Thor resgatarem. Ou ele se virar sozinho.
Sim.
Foi o que eu pensei. E eu acho que eu vou ganhar essa aposta aí, ninguém.
É, você já ganhou essa aposta.
A gente apostou o quê mesmo, que eu não lembro?
Ah, só revendo lá agora.
Não, a gente apostou o ingresso. Se eu ganhar, não...
Eu falei que não ia mais apostar ingresso, porque eu já não...
Não, a gente apostou alguma coisa.
É, só revendo, só...
A gente vai ver de novo, a gente vai ver, a gente vai cobrar isso aí.
Ah, Deus! Mas enfim, parece que eles vão ou se virar e voltar pra Terra sozinhos, ou realmente o Rocky vai dar um jeito de ir atrás deles e conseguir recuperar a nave. Mas aí, não sei nem se vai ser o próprio Rocky, provavelmente eles se virem sozinhos. Porque o Rocky vai até lá, beleza, chegou lá, pegou a nave. Por que ele ia voltar pra Terra, exatamente?
Ah, porque...
Ele já tá lá no espaço?
Não, ele tá no espaço, mas ele tá sozinho, né, cara?
O que é Terra?
Não, ele tá sozinho, cara. Então ele vai tentar lutar pra recuperar os amigos dele. Ele perdeu o Groot, perdeu o Drax, perdeu... Os guardiões inteiros foram aniquilados, menos ele.
É,
a Nebulosa não é muito bem a guardiã, né? Ela é mais ou menos ali. Então todo mundo morreu. Então ele vai tentar, se ele salvar o Tony Stark, ele vai salvar e vai voltar pra Terra pra armar um plano pra deter o Thanos.
Pois é.
Mas assim, eu não sei não, cara. A Marvel é muito... muito boa em enganar a gente, né?
Nossa, eles são bons demais.
Eles botam um tal personagem na cena,
eles
mas no filme
um
não
Hulk
tá.
Eles botam um Hulk que não tá naquela cena.
Estou falando, quando eu olhei assim o Tony Stark e a Nebulosa com aquela roupa no final do trailer, aquele traje branco, falei, será que eles vão estar nessa cena mesmo? Porque a Marvel jogar assim do nada é muito estranho. A Marvel é bom para os dois lados, né? É bom pra botar um personagem que não estará na cena ou ocultar um personagem que está na cena.
Verdade. Que como fizeram com Homem-Aranha.
Homem-Aranha em Guerra Civil. O Homem-Aranha tem mais um, o Formiga. Não, o Formiga apareceu, foi só o Homem-Aranha mesmo.
Foi o Homem-Aranha que eles ocultaram.
É, que eles ocultaram
é
lá.
É porque a maioria das cenas são CGI. E muito efeito especial aqui, ali e tal. Então é muito fácil você ocultar alguém ou colocar alguém que não tá ali. É, provavelmente a Marvel esteja enganando a gente, é claro, não vamos ser iludidos. Cadê a galera aí com a experiência de ser iludido por mulher, ser iludido por homem? Cadê a galera experiente aí? A galera do chifre, cadê vocês aí? Então, galera, todo mundo já foi iludido e todo mundo é mestre em ser iludido pela Marvel.
A Marvel tem essa mania muito, muito chata, mas, assim, se ele estiver, quem o salvou? E qual parte do filme isso acontece, essa cena?
Sim.
Na metade, no filme, no final do filme? Porque assim, durante o trailer, você percebe que eles vão variando o tempo. Uma hora a Viúva Negra tá com o cabelo vermelho, outra hora tá com o cabelo louro, curto. A outra hora tá com o cabelo louro, mas com as pontas vermelhas. Ela tá parecendo o Felipe Neto. Toda hora ela muda de cor de cabelo. Então pelo cabelo dela, você consegue ter noção de mais ou menos qual o tempo que decorreu.
Eu acho até que foi proposital. É, eles fizeram essa
pra dar essa dúvida, né?
Sim, pra poder mexer um pouquinho com a nossa mente. Eu acho que realmente pode ter sido bem proposital essa mudança no visual da Viúva Negra. Mas aí tá uma coisa interessante. Será que isso não ressalta outra possibilidade de o filme mexer muito com realidades?
Nossa, tu tá indo pelos caminhos muito doidos.
Não, eu tô citando aqui as teorias que já existem. É uma dessas. Tem teorias que eu criei e tem teorias que já existem. Essa da realidade é uma coisa interessante, porque eles vão ter que fazer de tudo pra recuperar o que aconteceu. E, nossa, a gente tá vendo umas paradas muito aleatórias nos trailers. Os trailers são muito aleatórios, são cenas, tipo, totalmente aleatórias uma da outra. É, ora o Tony Stark tá perdido no espaço, ora ele tá na Terra. Ora o Tony Stark... Não, ora... como é que é o nome? me esqueci o nome. Ora...
Achei o cartão.
É, pessoal que tava nos assistindo do YouTube não vão conseguir terminar de assistir o negócio todo.
Sinto muito.
Ora... Como é que é o negócio?
Ora tá na Terra,
ora
tá no espaço.
Ora tá no espaço. Ora a gente tem a Viúva Negra num lugar, ela tá no outro, um visual totalmente diferente. Então o filme tá meio zoado, tá? Tipo assim, o trailer tá meio... Não é zoado no sentido de ruim, é zoado no sentido de mexendo muito
eles
com
estão,
a nossa cabeça.
Eles estão mudando... eles estão botando cena no meio do filme, no início do trailer.
Bem aleatório, bem aleatório.
Bem aleatório. Então eles estão fazendo ao máximo pra...
Despistar.
Despistar, exatamente.
Já colocaram uma ceninha de ação aí que eu achei interessante.
Sim.
Tipo a cena do Rock com máquina de combate.
O do Gavião Arqueiro com Homem-Formiga.
Do Homem-Formiga lá no meio do...
Eu ainda acho...
Lá, paradinhas ali.
Eu acho que o...
Pegaram uma cena antiga, a cena da...
Do Toy, o Toy da Nebulosa é a cena antiga.
Sim, isso é verdade.
Aí há rumores que eles podem estar voltando nos filmes e refazendo as cenas, entendeu?
Aham, sim, verdade.
Tem essa teoria também.
E uma teoria forte, inclusive, porque eles são mestres em fazer essas coisas.
São mestres em fazer isso.
Eles já estavam fazendo isso normalmente nos filmes. Por, tipo assim, não nos filmes em geral, mas nas gravações dos filmes eles já estavam... É, gravando várias vezes a mesma cena, voltando atrás. O que não nos garante que essas cenas que eles gravaram para os filmes anteriores, que não foram exibidas, não sejam cenas para Ultimato.
Caraca, a parada é muito... É um planejamento muito, muito grande, cara.
É, tamanho da Marvel.
Porque assim, tu deixar cenas... Você deixar cenas a mais... Pra um filme que pra daqui a 5, 6, 7 anos é uma parada muito sinistra, né, cara?
É, mas a Marvel é boa pra fazer essas coisas.
Ah, é, pode
galerinha,
ser.
Galerinha que estava nos assistindo pelo YouTube, vocês perderam uma parte aí do programa. Mas se vocês quiserem recuperar o que vocês perderam, é só vocês nos encontrarem no nosso podcast de áudio, né? No Deezer, no Spotify, o link tá sempre aí na descrição. Mas enfim, voltando aqui. Realmente, seria um planejamento bem longo isso, mas que a Marvel, eu não duvido nada da Marvel fazer essas coisas,
mas
não.
Sabe
a Marvel
que eu vi?
É inteligente pra caramba.
Eu vi uma parada muito interessante. Eu, na cena que eles estão no quartel-general da... Quartel, vamos dizer assim, dos Vingadores, aparece o Homem-Formiga e atrás dele tem alguns vidros. E o vidro faz tipo uma... Parece uma luz, assim.
Nossa, eu
seria
não
uma pode ser que seja uma explosão. Pode ser que ataquem esse quartel general dos Vingadores. E pode ser o Thanos. Tanto que aparece essa explosão. E o Homem-Formiga com o traje já do...
Sim,
do Homem-Formiga,
verdade.
E logo na outra cena já aparece ele lutando. Ele em tamanho pequeno.
Sim,
e o Gavião também.
Ele aparentemente estava no escritório.
Sim.
Porque se você perceber quando ele tá pulando as coisas, ele pula um lápis. Aí tem o que parece uma caneta lá atrás, assim. Então, realmente,
poderia
será que
ser.
Explodiram QG dos...
É, porque você vê o Homem-Formiga e atrás dele tem algumas janelas, algumas portas.
Uhum.
Você vê uma luz, assim, ó. Tava tudo escuro, aparece uma luz.
Eu vou procurar observar melhor, vou assistir esse trailer de novo pra...
Mas tem que ser, é muito rápido. Tem
é,
que parar
tem muita
muito
coisa
bem.
Que são frames, você tem que pausar no horário certo. Tipo quando teve lá a ideia da compra da Torre Stark. É, quem comprou a Torre Stark foi revelado que foi a companhia Osborn, do Norman Osborn, e o pai do Harry, que é o Duende Verde, aquela galera toda. O Norman, ele comprou a Torre Stark, isso já foi confirmado, mas a galera tava naquela dúvida, quem comprou a Torre Stark? Será que foi o Norman? Será que foi o Quarteto Fantástico? E como é que a gente sabia que tinham comprado a Torre Stark? Porque estavam esvaziando a torre do filme do Homem-Aranha de Volta ao Lar, estavam esvaziando a torre, né, tirando as coisas lá do Tony Stark, dos Vingadores, porém, no próprio trailer de Homem-Aranha Longe de Casa, tem um frame muito rápido que você tem que pausar na hora certa. Você consegue ver o Homem-Aranha de frente, voando por Nova York nas teias dele, e lá atrás tá a Torre Stark sendo reconstruída, em reforma. Então já deu pra entender que alguém já tinha comprado a Torre Stark. Então tem coisas que a Marvel deixa pra gente nos trailers.
Mas você sabe que foi o Norman?
É, saiu a notícia confirmando.
Ah,
foi o Norman Osborn que comprou. A Marvel confirmou que foi o Norman que comprou.
Entendi. Mas, cara... Eles estão nessa pegada de esconder o jogo, né? A gente realmente não sabe o tempo que vai acontecer, se eles vão ser... Quando que a Capitã Marvel vai chegar. Eu acho que elas, com as cenas pós-créditos aparentam, ela vai chegar no início do filme. Então ela não vai chegar no final pra bater no Thanos ou vai resgatar o Homem de Ferro. Eu acho que ela chega no início do filme e ali eles bolam a estratégia. E ali que eles se conhecem e tal, aí tem encarada do Thor.
Verdade.
Só que o engraçado é que ela chega com a roupa de Capitã Marvel.
Ah, a parte que ela chega.
É.
Sim.
No pós-crédito ela chega com a roupa de Capitã Marvel.
É, porque ela tava viajando pelo espaço com a roupa da Capitã Marvel e só o casaquinho lá de Carol Danvers possível.
Aí depois, na cena da encarada do Thor e dela, ela tá com roupa de civil normal.
Verdade.
E o Thor também tá com roupa de civil.
Aí tá aquela cena da encarada do Thor com a Carol Danvers. A galera dividiu aí o grupo que shippou e o grupo que não shippou. Mas agora, particularmente, realmente, na minha humilde opinião, de fã de Marvel.
Na minha humilde.
E de galanteador.
Que isso.
É, eu acho que rolou uma química sim. Entre o Thor e a Carol. Teve gente que não quis aceitar isso não. E tem gente que realmente acha que não rolou química. Eu acho que rolou uma baita de uma química.
Não, quando luz dos anos, meu Deus. Pode ter uma... Mas sei lá, cara.
Como seu poder se encontra comigo?
Eu acho que... são os dois personagens mais poderosos da Marvel. Por enquanto. Da MCU, por enquanto. É... mas não sei se o filme vai ter tempo pra desenrolar um casal assim do nada.
É, eu acho que não vai chegar, provavelmente não chega a ser um casal assim. Mas vai ter aquela química, vai ter aquele
flerte. Porque os homens...
aquele lance implícito.
Na mitologia nórdica, né, os vikings, vamos dizer assim, eles gostam de uma guerreira.
Claro.
E seria aquela atração, então pode ser que...
é que não eles... gosta também, né?
É.
Ainda
mais aquela, pô, Bray Larson é sensacional. Aí, ele sente essa atração por guerreiras. Pode ser que ele dê em cima dela e ela simplesmente ignore, tá ligado?
Pois é. Se bem que, vamos ser sinceros, pelo menos na minha opinião, realmente, a galera tá zoando, mas pra mim realmente teve bem mais química nesses 5 segundos de cena do que no filme do Aquaman com
não,
a...
não, aquela porra, aquele casal ainda não, meu irmão.
Nossa. Mano, aquilo foi... nossa.
Aquele casal ali,
ficou
nada
meio forçado. Foi tipo Gina com Harry Potter.
Não, outro casal forçado também é... é... Viúva Negra e Hulk, que não dá não, meu irmão.
Nossa, foi do nada.
Do nada,
do
assim.
Do nada. Aí, outra teoria, você falou e eu lembrei de romance. Quem lembra de romance, você falou de Viúva Negra. O pessoal falou que Viúva Negra combina mais com Capitão América.
Ah, é.
Mas aí isso me lembra romance. O romance do Capitão América é e sempre será...
a Carter.
A gente Carter!
E ela tem uma participação interessante no
com
no
certeza.
Trailer.
Aparece em todos os trailers.
Ela aparece no primeiro trailer com uma foto, né?
Aham.
Aquela fotinha que ela deu pro Capitão. E no segundo aparece ela mesmo.
Sendo
carregada
no caixão.
Carregada no caixão e ela fala. Uma parte da dublagem dela. Uhum. Uma parte que tem a Viúva Negra, eu acho. E o Gavião é ela que dubla. É a palavra dela, uma fala dela em Soldado Invernal. Quando ela já tá bem velhinha, conversando com o Capitão.
Sim, sim.
Então ela tem uma participação muito importante.
Eu acho que ela vai realmente pegar uma participação bem legal aí. Em Vingadores Ultimato.
Eu acho que nessa parada de voltar no tempo, eu acho que ela pode ter uma participação importante.
É? Já tenho muitas teorias.
Quem sabe o Capitão não volte no tempo e fique por lá, não morra.
Ó, a galera tá fazendo uma escadinha do Capitão aí. Ele perdeu o selinho com a Viúva Negra. Aí perdeu o BV de beijão de língua com a Sharon. Agora talvez ele perca a
virgindade. Não, não é BV, pô.
Ah, vamos dizer
ele
que
ele beijou a mulher no primeiro Capitão América.
Não, sim, é o que a galera tá falando.
Merda, porque ele já tinha beijado a mulher.
Pois é.
No quartel general lá na antes da guerra, quando ele se transformou em capitão, ele salvou o pessoal.
Sim.
Aí a mulher deu em cima dele.
Sim.
Aí a mulher foi lá, agarrou ele e beijou ele. Aí a gente carta e foi e viu. Então, já acabou essa possibilidade.
Quem sabe agora perca a virgindade com a Peggy.
Que a gente saiba, né?
Quem sabe ele pega, pegue.
Que isso? Pega, pegue. Pega, pegue. Mas eu acho que ela vai ter uma participação muito importante. Assim, cara, eu acho que um dos dois vai morrer. Ou ele ou o Homem de Ferro. Um dos dois morre, eu acho que seria muito legal se um dos dois morresse. Ou até os dois.
Eu tô apostando nessa ideia de universos paralelos. Porque em outras realidades, assim, a gente, pra ficar mais interessante, porque eu acho que ficaria óbvio e ficaria um pouquinho só sem graça se o Ai, caramba. Doutor Estranho.
Doutor Estranho.
Nossa, eu vi 14 milhões de futuros e blá, 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 blá. A gente só venceu em um. Aí, beleza. E justamente esse um é o filme. Eu acho que não seria tão legal. Eu acho que seria mais legal, e eu acho que a Marvel faria isso, é deles colocarem eles nesse filme pra viver algumas realidades. Ou seja, realidades em que a coisa dá errado.
Será que eles vão mexer nessa parada aí, Diana?
Imagina só, você vê, caraca, o Capitão América morreu. Aí alterou a realidade. Não morreu. Volta tudo, vamos fazer de novo. Aí, ui, deu ruim de novo. Homem de Ferro morreu. Vamos voltar, vamos fazer de novo. Pá!
Mas eu acho que eles já estão querendo já se livrar de alguns personagens, porque não dá pra Marvel ficar pagando uns 60 milhões de dólares, tipo, Robert Downey Jr. ficar fazendo filme.
É.
Só ali pelo menos, vamos dizer que gastou 400, 500 milhões de dólares pra fazer o filme.
Uma boa grana.
Só o Robert Downey Jr. dá aí 60 milhões pra fazer um filme, só ele. Então a Marvel não tá achando ficar pagando isso não, ia. E o Chris Evans também já não quer fazer, já falou que já encerrou e tal. O Thor fala que quer.
É, ele falou
ele
que quer
fazer, ele quer continuar. Agora o Chris Evans e o Robert Downey Jr.
No caso do Chris Evans, a parada é mais porque o contrato dele tá encerrando.
Ele não quer fazer, ele já, tipo, já deu, já tinha o que tinha que fazer, já fiz o que eu tinha que fazer. Não tem mais pra onde eu crescer, então eu prefiro sair. Ele quer fazer filme já à cabeça pra ganhar Oscar, então...
É o sonho de todo ator, né?
O Robert Downey Jr. eu acho que ele não quer sair. Só que... Pelo que eu falei, a Marvel não vai querer continuar pagando essa quantidade absurda de dinheiro pra ele. Tem que continuar pagando o restante, que também não é barato.
Pois é. Homem de Ferro é Homem de Ferro.
É.
Homem de Ferro não ia querer deixar de ser Homem de Ferro assim. É, pode ser realmente... Pode ser também que seja só boato. Que, só pra poder dar aquela coisa de meu Deus, caramba, e no final continua.
Não, eu quero que tenha consequência. O filme tem que ter consequência, você tem que morrer mesmo e bota outro personagem no lugar. E é assim, cara. Senão você fica um filme muito monótono. Ah, tem um vilão, o vilão vai lá, destrói um planeta, sei lá, tu vai lá, vence o vilão e fica todo mundo feliz.
É.
Pode ser assim, tem que ter consequência. Morre alguém, tem que morrer quem? Personagem importante, Capitão América, Homem de Ferro ou Thor. Tem que morrer os três, que são os mais importantes.
Pois é. Mas é isso aí, galera. Essa aí foi a nossa visão geral falando aí. Falamos sobre James Gunn, falamos sobre a Carol Danvers como Capitão Marvel. Falamos também agora, acabamos o assunto sobre Vingadores Ultimato. Eu não sei qual é a sua opinião a respeito desses assuntos, o que você concorda ou discorda da gente. Os nossos espaços estão sempre abertos para você deixar os seus comentários, deixar o que você pensa. A sua opinião é sempre muito importante. Queremos pedir perdão pela nossa demora. A gente demora muito para postar coisa. A gente está sempre ativo no blog, mas vídeo, podcast, coisas que deveriam sair sempre demoram mesmo. É o dia a dia corrido, a vida é assim mesmo, agitadíssima. Mas estamos sempre juntos aí, tentando trazer o melhor do entretenimento nerd com a pegada bem pessoal pra vocês, que é nada mais legal do que uma pegada pessoal, de opinião pessoal, aquela coisa
treta.
De o que o nerd está sentindo quando ele está falando. Muita coisa do que a gente fala aqui pra vocês é pessoal, é opinião pessoal nossa, né? E você é livre pra discordar e procurar a gente aí nas redes sociais pra falar a sua opinião. Valeu, galerinha. Me sigam no Twitter, já que eu tô um tempinho aí sem Instagram. @eugaolv. Você que tá nos assistindo agora pelo YouTube, trate-se de se inscrever no nosso canal. E se você não. E se você prefere, no caso, ouvir podcast ao invés de ver vídeo de podcast, procura a gente aí no Spotify, no Deezer, segue lá a nossa continha e acompanhe sempre que a gente lançar uma coisinha nova, né, Matheus?
É nóis, tamo junto aí. Obrigado por ter visto e. É nóis.
Tamo aí sempre junto, às vezes passando de uma horinha aí, mas sempre com bons assuntos aqui debatendo com vocês.
A gente fala muito.
E podcast, então, eu gosto de trazer sempre convidados especiais pra gente debater, porque o legal é o debate mesmo, ideias diferentes.
Tretas.
Essa parada aí. Siga o Matheus Terra aí no Instagram dele, @m_terrac. Você pode falar com ele lá, ele vai estar respondendo vocês. É interessante. E se você quiser participar de algum programa da Linecast com a gente, só você entrar em contato no blog da Nerdline, lá nerdline.com.br. Tem página de contato, você pode falar com a gente, dizer que você quer participar, falar qual assunto você gostaria de falar com a gente. E a gente vai selecionar aí umas pessoas interessantes pra gente bater uns papos. Quero trazer também algumas pessoas que sejam influentes na área nerd pra falar sobre alguns assuntos com vocês. Então, sempre aí, galera. Muito obrigado. Beijão no coração.